Vamos conversar agora aqui na Rádio Brasil de Fato, no programa Bem Viver, com a professora e pesquisadora da Escola Politécnica da Fiocruz, Ana Cláudia Santiago, que coordena projetos de pesquisa na área da saúde indígena, já esteve conosco aqui no Brasil de Fato para falar sobre esse problema. Hoje a Ana Cláudia vai conversar com a gente sobre um estudo da Fiocruz que traz algumas determinantes sociais que explicam a desnutrição no território Yanomami. Então, Ana Cláudia, obrigada. A gente conversou com você há pouquinho tempo para conversar sobre a questão, tratar sobre a questão da contaminação dos lençóis, dos rios da região. Então, a gente agradece muito você ter novamente tirado esse tempinho para trazer mais detalhes sobre esse assunto que tá chocando o país, né? Então, a gente tem que conversar a respeito. Obrigada mesmo.
Oi, Nara, bom dia. Eu que agradeço o convite.
A gente tem alguns números aqui, alguns dados. Eu vou ler aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes alguns detalhes que eles levantam nessas pesquisas e que certamente não surpreenderam vocês que trabalham lá na área, né, Ana Cláudia? Olha, 350 crianças foram avaliadas. 80% tinham déficit de estatura para a idade delas. Eram menores do que deveriam naquela fase de desenvolvimento. 50% tinham déficit de peso para a idade. Estavam bem mais magras do que deveria para aquela fase ali de crescimento. E 70% tinham anemia. E a gente sabe que fatores ambientais, estrutura, até doméstica mesmo, são essenciais para o tratamento, por exemplo, da anemia, da desnutrição, da malária que você citou. São doenças tratáveis com respeito aos modos de vida dos indígenas. Se você tem água tratada, se você tem comida de qualidade e se você tem acesso a equipes da saúde, você não precisa ter altíssima complexidade de aparelhos, de remédios. A gente está falando do básico mesmo. Para o tratamento dessas situações ali, Ana Cláudia, anemia, desnutrição, malária, pessoas morrendo inclusive de inanição, que é ainda mais grave, que é a falta total de comida. Não tem como a gente superar esse problema sem uma participação muito forte do poder público para superar essas décadas. E esse cenário que encontra a falta de água potável, a falta de possibilidade de irrigação dos alimentos, a falta, inclusive, de força física para caça e para pesca, né? Porque uma indígena, uma pessoa adoentada, ela não consegue trabalhar, ela não consegue caçar, ela não consegue sair para prover, nem na cidade, nem no campo, nem nos territórios indígenas, né, Ana?
Então, Nara, esse trabalho que você citou agora, os resultados, brevemente, é um trabalho que a gente fez em 2019. A gente fez essa pesquisa em duas aldeias, Ariabu e uma aldeia também que chama Maturacá. E fizemos essa pesquisa avaliando o estado nutricional de mulheres, né, de mães e das suas crianças, né, seus respectivos filhos. O que a gente observou nessa região? A criança se desenvolve bem, né, do ponto de vista do crescimento, do peso, até fazer 6 meses de vida. Porque durante os primeiros 6 meses de vida, ela está com o aleitamento quase que exclusivo, né? Então, ela mama no peito da mãe o tempo todo. E aí, isso distancia a criança do contato com o chão, com a terra, né? Então, a criança está protegida ali no peito, no, né, no colo da mãe. Ela tem menos contato no chão, porque ela é um bebê de até 6 meses. E, além disso, ela se alimenta quase que exclusivamente do leite materno. Então, nesses 6 meses de vida, nesse contexto que eu estou te falando, a criança, ela cresce normalmente. O crescimento de uma criança Yanomami é igual de uma criança saudável de qualquer outra parte do planeta Terra. Tudo bem. Quando a criança vai para o chão, quando ela tem contato com a terra e ela começa a se alimentar de outros alimentos além do leite materno, começa a beber água, começa a comer outros alimentos, ela começa a ter quadros de diarreia que são sistemáticos, né, são repetitivos, e essas diarreias recorrentes que levam a essa perda de peso, que vai se refletir, né, nos próximos anos de vida. Então, essa criança, ela não tem um peso adequado para a idade, ela não tem uma estatura adequada para a idade, né? Então, todas essas métricas da pediatria ficam desreguladas em função desses quadros de diarreia recorrentes. Porque nessa região de Maturacá, não tem, assim como na maior parte da Terra não, não tem saneamento básico. Então, as pessoas não têm acesso à água potável. E isso é um fator determinante, sim, para o adoecimento. Né? Então, naquela região, a gente observa claramente que são os quadros recorrentes de diarreia que levam à desidratação, à perda de peso e a essa, né, esse quadro de desnutrição que a gente está observando. Agora, em outras áreas da Terra Yanomami, isso acontece também. Também tem o quadro de diarreia, mas também tem a fome, né? Tem a falta de alimento, não tem alimento. Né? Então, se agrava, né? Essa situação é muito mais agravada em outras regiões. Em função da força da atividade garimpeira. Lá em Maturacá, a gente percebe que o garimpo, né, é uma área de influência do garimpo, mas está distante, essa influência é menor. Então, a gente até verificou os níveis de mercúrio. Lá em 2019, quando a gente foi para lá, a gente verificou os níveis de mercúrio na população que vive lá, e eles têm níveis de mercúrio, né, a média está dentro do que é aceitável ainda. Pelos órgãos reguladores, pelas agências de saúde. Então, existe uma contaminação que precisa ser, né, observada, monitorada, mas ainda não tem, não é nada de muito grave, por conta da distância do garimpo mesmo, né? É uma área de influência, mas de influência distante. Lá, o principal problema hoje é não ter acesso à água potável, né? E isso que coloca os adultos e as crianças nesse quadro de desnutrição. Além disso, né, combinado a isso, a gente tem mudanças nos hábitos alimentares daquela população. Então, era uma população que comia peixe, comia a mandioca, os outros alimentos que são cultivados na roça. Hoje, já por conta dessa proximidade com o garimpo, né, com proximidade com a população, com a sociedade envolvente, existem outros alimentos circulando ali. Então, tem esses biscoitinhos. Parece isopor, tem refrigerante. Então, você vê uma criança que não tem acesso à comida saudável se ali matando a fome com um biscoito que não tem nenhum valor nutricional. E isso tem a ver com essa proximidade com o homem branco, né? A proximidade com o garimpeiro. Então, isso mudou a dieta desse povo, né? E isso também agrava o estado nutricional, porque você está comendo caloria, mas não está comendo nutriente, né?
Leva para a terra indígena um problema que para a gente aqui nas cidades é um problema gravíssimo, né? Que é o consumo de ultraprocessados na infância, esse problemão que a gente está vendo no ambiente urbano no Brasil. Como é que a gente caminha para reverter essa situação? Tem jeito de dar conta desse prejuízo? Porque nós estamos falando aqui de desnutrição infantil que já levou crianças à morte, tem crianças correndo risco ainda, né?
Tem solução, sim, mas é um caminho muito longo, como você disse, né? Porque é um problema complexo, então tem muita coisa envolvida aí, mas eu penso que, apesar da gente estar no segundo mês do governo Lula, eu acho que algumas ações já que foram tomadas, né, a gente já está trilhando esse caminho da solução. Então, a primeira coisa eu acho que é a desintrusão do território, né? Se é atividade garimpeira ou a extração ilegal de madeira, por exemplo, que está causando esse desequilíbrio ambiental e está provocando a morte das pessoas, a primeira coisa é tirar esses invasores do território, e isso está sendo feito. A segunda coisa que também está sendo feita é permitir que aqueles indígenas tenham acesso à saúde. Então, os casos mais graves de desnutrição, de malária ou de outro problema respiratório qualquer, essas pessoas estão sendo removidas da aldeia, indo para casar e estão recebendo atendimento médico. É lógico que isso tem que se expandir para todo o território Yanomami, todo mundo tem que ter acesso a serviço de saúde de qualidade. Esse colapso do serviço de saúde indígena, isso tem que ser resolvido. Né? Os profissionais de saúde precisam estar habilitados a reconhecer traços culturais do povo Yanomami que muitas vezes são negligenciados pelo profissional de saúde, e isso impede que um elo seja formado entre paciente, né, e profissional de saúde, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem ou médico. É preciso que aquelas pessoas sejam sensíveis, né, a importância do respeito à cultura do povo Yanomami e do modo de viver, e que exista uma união entre os saberes, né? O saber indígena e o saber técnico-científico, que é o nosso saber aqui, que eu acho que a gente tá bem atrasado perto deles. Mas, enfim, essa união dos saberes, o respeito à cosmologia e a toda a cultura do povo indígena, o profissional de saúde tem que estar sensível a isso, tem que estar habilitado a enxergar as necessidades de saúde daquele povo, que são muito diferentes. Eu acho que as pessoas têm que ser bem remuneradas para fazer esse tipo de serviço também, né? Porque profissionais de saúde ficam 15, 20 dias na aldeia, longe da família, né? Vivendo numa situação que não é a melhor possível. Então, é preciso fazer um investimento para que tenha uma rede elétrica, não sei, teto solar, né? Energia solar, alguma coisa que melhore, né? Não só a prestação do serviço de saúde, mas também das pessoas que vivem ali. Tem que ter água potável, tem que ter banheiro. Hoje em dia tem tanta gente pensando em banheiros, né, sustentáveis, ambientalmente saudáveis. Existem tantas opções hoje. Talvez há 20 anos atrás não existia, mas hoje tem banheiros, né, que são compatíveis ali com o modo de vida indígena. Existem soluções
Completamente
para
sustentáveis, né? A gente já,
sustentáveis.
inclusive, já falou deles aqui. Tem iniciativas incríveis no Brasil em relação a isso.
Sim, a questão da água. Poxa, chove tanto naquela região do Brasil. Será que não pode criar um sistema de captação da água de chuva para que as pessoas tenham acesso a uma água mais, né, mais segura para ser consumida? Né? A energia solar. E precisa ter, de fato, um investimento pesado para que as pessoas vivam de uma forma mais digna, né, mais saudável. Então, eu acho que isso precisa também de um esforço, né, de uma mobilização de vários setores, não é só o setor saúde. Muitos setores precisam se unir para resolver essa situação do povo Yanomami e de outros povos indígenas do Brasil. Porque eu trabalho também com o povo Munduruku, do Médio Tapajós, do Pará, e lá, por exemplo, a situação da contaminação por mercúrio é muito importante. Né? É muito importante. Lá os níveis de contaminação são muito altos. Lá existe suspeita de criança nascendo com paralisia cerebral por conta do mercúrio. Lá existem, né, mulheres deixando de engravidar, com medo de engravidar, porque não querem ter filhos que já nascem doentes por causa do mercúrio. Então, até uma mudança no modo de vida, uma mudança na cultura do povo indígena, né, tá acontecendo por conta de uma tragédia ambiental, de um crime ambiental que está acontecendo ali.
Mas, Ana Cláudia, só para deixar explícito, você fala em soluções articuladas em várias frentes. E no caso da desnutrição infantil, não é só a questão geral Yanomami que precisa dessa articulação. A desnutrição infantil também não é um caso só de saúde pública e também vai precisar dessa articulação em várias frentes, né?
Eu acho que não, o setor saúde sozinho não dá conta disso.
Não dá
A gente
conta.
precisa de outros setores envolvidos nesse processo todo de mudança de uma realidade, né? Mudança de uma trágica realidade. Que eu vejo solução, eu tenho certeza que é só uma questão de interesse, de vontade. E eu acredito que a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Ter a Joênia Wapichana na FUNAI, à frente da FUNAI, na presidência da FUNAI, isso tudo vai trazer mudanças muito fortes. O secretário, né, da CESAI também é um indígena. Então, eu acho que, né, é o povo indígena traçando soluções, né, para o seu próprio povo, para a sua própria, né, gente. Isso eu acho que é um caminho muito mais, né, assim, otimista, favorável do que os caminhos que a gente estava trilhando antes. Então eu vejo solução, só que eu acho que não é simples, é médio, longo prazo né, e requer que todos estejam comprometidos com isso. Não pode ser só o setor saúde, não, que o setor saúde não dá conta. Né? Você vê, o IBAMA está fazendo um trabalho importante, a Polícia Federal está fazendo um trabalho importante, né? É preciso fortalecer o IBAMA, que estava tão fragilizado até então, a própria Polícia Federal, né? Então, tem outros setores que precisam estar fortalecidos para poder resolver esse problema. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo.
E lembrando que quando a Ana Cláudia fala, as soluções também estão nas comunidades, viu? Muitas comunidades conseguiram soluções, implementar soluções criativas nos últimos anos, e o poder público precisa de vontade política também para enxergar essas soluções como factíveis num ambiente mais amplo, não só para aquela pequena comunidade. Então, a gente tem muita coisa para aprender e muito prejuízo para correr atrás nesse próximo período aí para salvar os curumins do povo Yanomami, né, Ana Cláudia? Eu queria te agradecer a presença, viu?
Muito obrigada. E o povo indígena tem muita coisa para oferecer para a gente. O próprio povo Yanomami faz chocolate, tem o cogumelo Yanomami, né? Tem outros povos que fazem pimenta, tem tantas atividades sustentáveis que podem ser incentivadas pelo governo, fortalecidas, né? Que são uma alternativa muito melhor do que garimpar ouro. Então, e além disso, a gente precisa parar de comprar ouro, né? Eu acho que quem quer ajudar os povos indígenas e não sabe por onde começar, comece não comprando mais ouro. Eu acho que é um caminho. A gente tem que fazer com ouro o que a gente fez com as peles de animal, que virou uma coisa super cafona, usar pele de animal. O ouro tem que virar cafona também.
Obrigada pela participação, a Ana Cláudia Santiago de Vasconcelos, professora e pesquisadora da Escola Politécnica da Fiocruz. E obrigada a você, nossas ouvintes que tiveram aqui conosco. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.